Aqui é a Cíntia de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Uruguai no mar!
Abrimos esse episódio do La Pelota Não Semante, episódio mais parrudo, como ele gosta de dizer, esse episódio com whey protein, ao som de Charlie Garcia com Nos Siguem Pegando a Barro. Charlie, para quem sabe ou para quem não sabe, é um dos maiores expoentes do rock argentino e sul-americano. Eu gosto de dizer que ele é o Raul Seixas deles lá, porque eles têm um pouco de semelhança. E talvez seja até um pouco mais louco, inclusive, que o nosso Raulzito. E ele, que é um declarado torcedor do River Plate, fã confesso de Diego Armando Maradona, já cumprindo com essa nossa primeira proposta, Petiço, de sempre citar o Diegote em algum momento desse podcast.
Muito bem, Colimba, Lepre. É, já conseguimos já cumprir a nossa meta logo no primeiro minuto, então agora podemos desfrutar, seguir em frente com o nosso episódio número 23 do La Pelota. E hoje com, né, um especial aí mais pra frente, ajeitando aqui as nossas roupas pra uma ocasião tão especial. E falando do Charlie, ele escreveu uma carta de próprio punho pro Maradona recentemente, né? Ele que sempre é fã, confesso, né? Ele escreveu assim, ó: querido amigo, eu passei por internações em que gastei 2 ou 3 anos de minha vida em clínicas, escutando psicólogos que negam pessoas diferentes. É impossível que eles entendam pessoas diferentes.
E continuou nessa carta ainda, Petiço. Ele disse, abre aspas pro Charlie: vou te dar um conselho, segui-los é uma absurda estupidez. E lembre que você é um gênio e que todos te amam. Conte comigo, assinado Charlie. Muito louco o Charlie Garcia. E você tem uma história do Charlie que você lembrou aqui que é espetacular.
É, quando a gente comentou aqui de fazer o Charlie logo nesse episódio, a história que sempre me vem à cabeça é a história do salto dele na piscina. Eu fui buscar mais detalhes porque eu lembrava do episódio.
Ele saltou numa piscina. Que história é essa?
Ele saltou do nono andar de um hotel em Mendoza, onde tranquilo. Ele tava pra uma série de shows. Ele saltou do nono andar numa piscina que, vendo o vídeo agora, assim, recentemente, eu lembrava da imagem, assim, mas não tinha detalhes. A piscina é uma piscina de um hotel convencional, não é? Estamos falando de uma piscina de um clube, de uma...
Ou seja, o espaço era reduzidíssimo.
Espaço reduzido, assim, o voo ele teve que acertar durante o trajeto ali. E digamos que não foi com muita técnica que ele saltou. Você olha no vídeo ali, braço pra trás, uma coisa meio... todo desajeitado ali e dá certo, enfim, é... Mas é uma das histórias dele, é isso. E aí ele pergunta por que ele saiu, é porque a polícia queria levá-lo para um interrogatório por causa do show do dia anterior. Aí ele se joga para causar mesmo. E isso é um pouco dele, né? Isso é Charlie Garcia, assim, é causar, ele é talvez um dos símbolos desse anos 80 excessivo, né? De excessos.
De muitos abusos.
Enfim.
De um pouco de abertura, porque a Argentina acabava de sair de um regime ditatorial e meio que não tinha limites, e que tudo estava muito... você que estava colocando ainda, estava estabelecendo o que era possível, o que não era possível, Charlie foi o excesso.
Esse é o ponto, assim, que eu acho que a gente viu um pouco no Brasil, talvez no Rock Brasil dos anos 80 e tal, mas ali como o processo veio um pouco anterior, né? Assim, dessa redemocratização, a eleição vem um pouco antes, enfim. Mas são processos parecidos e eu acho que ele é um pouco símbolo disso, liberou, né? A gente derrubou a quem nos oprimia e tá tudo pode, tudo vale.
Agora somos nós.
Agora somos nós, e é o que você falou, estabelecimento de limite, os limites nós vamos botar, que limite? Não tem limite.
Não tem limite.
Nós vamos ver até onde dá pra subir o sarrafo, e óbvio, isso depois vai pagar um pouco a conta, especialmente na saúde dele nos anos 90, final dos anos... Esse episódio é nos anos... em 2000, faz 20 anos, então tem uma efeméride.
E ele tá vivo ainda, inclusive, não, hein, o Charlie Garcia, que é quase um milagre da natureza.
E durante a pandemia, vamos colocar agora, talvez no começo do ele chegou a ter suspeita de Covid, ter sido internado, mas é difícil, e não teve, tá? Não se confirmou. Mas é difícil a gente pensar, o corpo dele já sofreu muito, né, por diversas, realmente diversas internações por droga.
Inclusive deve ser imune ao Covid, o corpo dele, de tanta droga que esse homem...
Caiu o vírus lá e falou, o que, que eu tô fazendo aqui?
O vírus se sentiu arrependido. Charlie Garcia, que certamente será parte de algum episódio especial deste podcast, e Charlie Garcia, que se é amigo do Maradona, é amigo do La Pelota Não Semântica, né? É ou não é, Petit?
Ele tá com a gente. Se ele é amigo do Maradona, ele tá com a gente.
Petit, sou o Charlie Garcia também, que é um dos ídolos de Hernán Cassiari, o argentino que você já abriu dizendo que vai ser, inclusive, a entrevista que vai encerrar este episódio. Foi boa, né?
Foi excelente. Foi um papo impressionante. Se pudesse ficar mais ali, a gente ficaria, porque o Hernán é um cara que a gente admira muito, mas tem facilidade com as palavras na hora de escrever e tem a mesma facilidade na, não à toa ele lê os próprios contos. Ele se expressa muito bem também na hora de falar, né? Às vezes a gente pensa no gênio escritor, um gênio... O cara que escreve muito e...
Introvertido.
O estereótipo, assim, seja aquele cara introvertido, de falar baixo. E o Hernán, ele não.
Expansivo, fala bem, se comunica.
Ele é tão bom no rádio quanto na escrita, né?
Hernán Cassiari, que é um gênio, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dele neste episódio, para quem não conhece. E para quem já conhece, vai ficar um pouco mais deslumbrado com a capacidade do escritor Cassiari. Mas já que a gente está na Argentina, a notícia da semana é o caso, né, de... Esse surto de coronavírus no plantel do Boca Juniors, lembrando que os times argentinos estão isolados, estão numa espécie de bolha que se provou completamente furada, né?
Completamente ineficiente, e já haviam surgido casos em outros times, a coisa já começava, né? O Rosário Central também teve problemas, o River tinha tido alguém na comissão, então já via que a bolha ali não era, não, talvez, tinha algum problema nessas bolhas que eles estavam criando, aí veio o Boca para arrebentar, né? Qualquer percepção que se tinha de segurança nesses times.
19 casos infectados no Boca, sendo 14 jogadores, 6 deles titulares. E o detalhe, Petit, isso aqui, dos 14 jogadores, 4 goleiros. Ou seja, todos os goleiros são comprometidos. E essa é a preocupação do Boca Juniors, porque em 2 semanas volta a Libertadores, o time tem que viajar ao Paraguai para enfrentar o Libertad. E eles têm que cumprir com certos protocolos da Conmebol, que... 72 horas eles já vão parar as atividades, vão ser feitos novos testes na quinta-feira dessa semana. A gente está gravando agora no dia 1º de setembro, então na quinta-feira, dia 3 agora, eles vão fazer novamente testes. Só que até lá o Boca não pode treinar, o Miguel Ángel Russo já nem está mais na concentração, porque ele é grupo de risco. E o Boca, ou seja, pausou novamente, vinha começando a engrenar e pausou tudo.
Você acelera seu processo, né? Começa a sair um pouco só da parte física, provavelmente já entrando em mais detalhes táticos, retomando o trabalho coletivo do time. Tem que parar e é isso, sem goleiro, né?
Sem goleiro.
Você não tem... A perspectiva agora é rezar para logo, para em seguida, alguns goleiros já
testar negativo.
E possa voltar à atividade, porque senão você tem que buscar lá na categoria de base, vai ter que buscar...
Goleiros super jovens.
Nas divisões de baixo ali, para ir buscar alguém para jogar uma Copa Libertadores, com todo o peso que tem isso.
Porque pelo protocolo da Conmebol, Petiço, e por conta do calendário apertado, o jogo não pode ser adiado, nem que o Boca queira. Se o Boca não apresentar no mínimo 7 jogadores para o dia 17 de setembro contra o Libertad, ele perde por W.O. sem choro nem vela.
Então não tem... realmente agora é... É assim de vela, porque... E claro, esperar a recuperação desses jogadores. A gente viu isso em muitos clubes brasileiros lá atrás, naquele primeiro processo de retorno aos treinos, números altos, mas esse número do Boca realmente rivaliza com os maiores números daqui. E realmente, às vésperas desse retorno, né, muito próximo desse retorno, uma situação bem complicada dessa marca tradicional do futebol sul-americano.
Petiço, vamos cruzar o charco e vamos pro Uruguai?
Ah, é sempre um prazer. Ir pro Uruguai, pode me chamar.
Uruguai do Mar!
Petiço, cruzamos o charco, estamos aqui no Paisito para falar exatamente sobre o Grupo C, Grupo do Atlético Paranaense, um dos grupos mais equilibrados dessa Libertadores, já que se a gente for olhar, todos os times têm 3 pontos ali, né? Cada um perdeu uma e ganhou uma, estão todos eles empatados, a diferença se dá no saldo, e tem notícia quente chegando lá do Peñarol.
O Peñarol, do mesmo jeito que o Atlético Paranaense, né, o clube brasileiro do grupo, teve que trocar de treinador por uma sequência de maus resultados. O Peñarol, que talvez seja o grande bicho papão ali, né, dentro do grupo, o mais tradicional, né, em termos de conquistas de Libertadores, também trocou seu treinador e não é nada mais nada menos do que Diego Forlán, que deixa o comando do Peñarol. Realmente os resultados não estavam vindo, por mais que com toda a idolatria que ele causa, que ele gera, estava complicado, né? Resultado move treinador em qualquer lugar do mundo, especialmente nesses cantos daqui. Ele tinha uma filosofia de jogo interessante e tal, mas ela não estava conseguindo ir para campo, né?
Ele foi demitido. Os dados aqui, os números do Forlán, ele teve 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas no comando do Peñarol. Foi demitido depois de perder no fim de semana 2-0 para o Montevideo Wanderers. No meio de semana, inclusive, o presidente do Peñarol já tinha descido no vestiário do time, pedido que os jogadores se comprometessem um pouco mais. Ele achava que faltava um pouco mais de entrega. Fato é que o Peñarol já anunciou o retorno de Mário Saralegui, que foi jogador do clube, da seleção uruguaia, inclusive conquistou uma Libertadores com o Peñarol, conquistou outra com o River Plate, foi um bom jogador de futebol.
Foi um bom jogador e é um treinador já rodado também.
Bem
já...
rodado, mas estava encostado, né? Estava sem trabalhar.
Claramente foi uma solução de segurança, talvez. O Forlán foi uma iniciativa arrojada, interessante, super válida, de dar uma oportunidade para um
alguém que é da casa.
Para alguém que é da casa, com toda a experiência que ele tem como jogador, e começar a mostrar esse caminho como treinador com um conceito. É isso, quando ele entrou muito tempo na Europa, né? Então ele traz aquele conceito, eu quero futebol assim, assim, assim. E se você olhar os resultados, quando você olha aqui 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, péssimo não é. Mas ao mesmo tempo o problema é que, por exemplo, os jogos que a gente pode acompanhar um pouco mais de perto e depois lendo sobre outros jogos, o desempenho não estava bom.
Não.
Não é só além do resultado, que é o que a gente falou que derruba o treinador, mas não estava péssima a sequência. Você não via... Não pintava uma luz, falar assim, o time joga assim, não está dando certo agora, mas você sabe que tem esse estilo e em breve vai se acertar. Não dá essa impressão.
Não dava. Não, inclusive perdeu para o Montevideo Wanderers, que é o líder do campeonato uruguaio.
Que faz uma ótima campanha.
Faz uma excelente campanha, mas o lance é que o Peñarol vinha fraquejando contra rivais de menor expressão no próprio campeonato uruguaio. Chegou a abrir 2-0 e tomar empates, perdeu no campeão del siglo. O Peñarol do Forlán realmente não era um time que passava confiança, mas eu vou aqui me arriscar, tá, Petit? Se você quiser, eu vou deixar na tua conta.
Não, vamos lá.
Mas, pra mim, mudou pra pior. Que o Forlán, o Saralegui, eu, honestamente, eu acho que ele já não tem muito mais
eu
pra
acho
acrescentar.
Que ele se resolve a curto prazo, talvez trazendo uma solução de um treinador que vai chegar com treinadores mais rodados, com as soluções fáceis, entre aspas, que o treinador pode ter pra alternar um elenco a curto prazo. Mas eu acho que ele perde a longo prazo quando você poderia estabelecer um conceito de jogo, uma ideia de jogo. Que às vezes é uma palavra que às vezes muita gente... que conceito, como o futebol funciona lá. Claro, tem que ter resultado, mas se você não permite o tempo de aplicação, é difícil de você depois dizer... puta, não funcionou, o Forlán não deu certo. Ele não teve mais uma vez... E com tudo que aconteceu nesse ano, né? Um ano muito atípico.
Exato. Assim,
o Forlán tá desde o começo do ano no time. Mas quantos jogos ele fez e outro? Quando você começa a engrenar... Para tudo, fica 6 meses sem jogar e volta tudo. Enfim,
é difícil.
Eu acho que a análise foi muito curta para ter para ter o que aconteceu, mas é isso. Paciência com o time dos outros, todo mundo tem.
Vamos pro Chile para continuar nesse grupo C?
Al Chile!
Petiço, lá no Chile, a gente tem o outro gigante desse grupo do Atlético Paranaense, o Colo-Colo, que... voltou às atividades, o Campeonato Chileno retornou neste fim de semana e o Colo-Colo perdeu outro Wanderers aí no caminho de um gigante, nesse caso o decano do futebol chileno, Santiago Wanderers, venceu depois de 18 anos lá no Monumental Arellano, 3-2 para cima do Colo-Colo, situação também não é boa, mas também tem o atenuante do tempo, né?
Sim, é um retorno depois de muito tempo e o Chile Desde o final do ano passado, aquilo que a gente já falou, desde o final do ano passado, os times chilenos não tiveram uma sequência muito grande pelos protestos, tudo foi muito interrompido, eles não têm seguido uma sequência normal já há quase um ano dentro do futebol chileno. E é natural, depois de um retorno desses, a gente não sabe, não tem detalhes, por exemplo, se o Santiago Wanderers treinou 10 dias antes, isso faz muita diferença agora, né? Conforme os protocolos foram sendo apresentados. Agora, fica uma sugestão pro Atlético de repente, ir se apresentar pra volta da Libertadores como Furacão Wanderers, né? Já viu que...
Atlético Wanderers.
Atlético Wanderers, Furacão Wanderers, porque daí eles já derrubam...
Dá tudo certo, né, pra quem é o Wanderers.
Contra esses times aí, já sabe como... Como se apresentar.
Colo-colo que vai ter um mês de setembro completamente cheio por conta não só da volta da Libertadores, mas também por conta do próprio campeonato chileno, que agora espremeu ainda mais o calendário e a previsão de que acabe também, assim como o Campeonato Brasileiro, só no começo do ano que vem. E no fim de semana já tem clássico com o AU de Chile, que também retornou nessa semana, no final de semana, empatou. Nenhum dos dois estão lá. Muito bem.
Num grande momento.
Não estão num grande momento.
Mas é isso. E o clássico, você via eles falarem desde o retorno, desde lá de trás, quando começava a negociação do retorno, qual era a notícia? O futebol vai voltar e na segunda rodada já vai ter clássico. Então, desde lá de trás, já há uma expectativa para esse clássico contra a Laú. Então,
claro.
Claramente eles têm ali um marco para ver como eles vão avançar para a Libertadores. Uma derrota nesse clássico aqui vai levar o Colo-Colo para a semana da Libertadores, para a semana prévia à Libertadores, numa outra condição.
Numa outra condição, lembrando que o Colo-Colo está com um treinador interino, Gualberto Jara, né, que está substituindo o Mário Salas, que saiu depois de ter feito bons anos, boas campanhas com o Colo-Colo, mas já tinha chegado a um limite. Colo-Colo também que está completamente rachado, há uma briga dirigencial com os jogadores, não se falam, os jogadores... lutam no sindicato pelo reconhecimento do salário, o clube, a Blanco e Negro, né, S.A., que é a empresa que controla, queria cortar, fazer um recorte nos salários durante a pandemia, os jogadores não aceitaram, liderados ali pelo Esteban Paredes, eles entraram numa rota de colisão com a própria diretoria da Blanco e Negro. Isso mexe com o vestiário, inclusive na imprensa chilena estava se dizendo que poderia existir uma má vontade dos jogadores?
Talvez, a gente pode elucubrar aí sobre 500 possibilidades, mas pode ser má vontade, mas também não há tranquilidade, né? Isso é uma certeza, não há tranquilidade, isso obviamente mexe, é muito difícil. A gente tem casos heróicos de times que não ganhavam salário e mesmo assim foram campeões, mas são uma exceção, em geral. Time que está com complemento de salário, que o elenco não está trabalhando junto, que tem uma briga com a dirigência, você vai ter um herói em cada 100 que vai se dar bem, que vai conseguir vencer apesar de todas as dificuldades. Os outros 99 vão ter problemas, seja porque os jogadores deliberadamente...
Remam para trás,
ou porque realmente o remo está curto ali, não adianta querer puxar água que não vai.
Que não tem nem força para isso. Petício, e para fechar esse grupo C, vamos para tua Bolívia lá.
Ah, Bolívia.
Olá, sou boliviano! Bolívia, meu amor! Bolívia 6, Argentina 1!
Na Bolívia, pouca coisa mudou, viu, Petício?
Ali a coisa tá parada.
Tá completamente parada. O Jorge Wilstermann é o outro integrante desse grupo do Atlético Paranaense.
É o que tá em melhor fase no grupo.
Por que ele tá?
Porque não jogou, não perdeu no fim de semana, porque não jogou.
Se tivesse jogado, a gente não pode garantir que ele venceria também, né? O Campeonato Boliviano nem retornou. Tá rolando uma pressão dos clubes, junto com a Federação Boliviana, que tem uma previsão para o final de outubro o retorno do Campeonato Boliviano, mas os clubes querem, junto com a Federação Boliviana, que isso aconteça no final de setembro, no final deste mês. Lembrando que a Bolívia tá completamente sem rumo, né? Tá...
Não se sabe quem é o presidente, quem vai comandar o futebol daqui para frente, como que vai ser esse retorno. O retorno talvez venha só no meio de outubro, e a gente comentou isso na semana passada, talvez eles chegam a pensar em bolhas, mas aí como seria a bolha? Seria em Cochabamba, seria em Santa Cruz de la Sierra, que é a principal candidata, La Paz hoje é a que mais sofre, com, né, a capital, então dificilmente seria em La Paz. Então o futebol boliviano hoje é o que está mais bagunçado, é onde a coisa está difícil de andar.
Lembrando que o Verdão também vai visitar La Paz para enfrentar o Bolívar nesse retorno da... Logo no retorno da Libertadores. E a gente deu uma notícia aqui na semana passada que a gente já até precisa atualizar porque eles já mudaram tudo, né?
A gente falou que não tinha mudado na Bolívia, mas mudou, né?
Mas mudou isso. Eles tinham decidido... Bom, o técnico da seleção, César Farias, ele decidiu que cancelar essas duas seleções que estavam treinando. Uma estava treinando na altura, né, como eles gostam de dizer, lá em La Paz, outra no Chano, né, no Plano, em Santa Cruz, já não está mais assim.
Já não faz mais sentido para eles, decidiram que ia continuar só os treinos em La Paz, lembrando que a Bolívia é a primeira adversária do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. As eliminatórias, a princípio, retornam agora em outubro, na primeira, segunda semana de outubro, e a Bolívia vem a São Paulo, vem ao Brasil para fazer essa estreia, só que com todas essas complicações, né? O futebol local, que é a base da seleção, tá parado, ou seja, a seleção, se não, os jogadores não estiverem treinando com a seleção, eles não estão
treinando.
São poucos jogadores que vêm do exterior, né? Você vai ter Bejarano, vai ter um outro jogador, o próprio Marcelo Martins para eles, o Marcelo Moreno pra gente aqui no Brasil, mas você...
Chumaceiro, Schweinsteiger do altiplano.
Chumaceiro, mas que não tem jogado no México,
não,
né?
Tem.
Tá no futebol mexicano e tem tido pouquíssima atividade. Tudo isso vai preocupando demais a seleção boliviana, então é motivo de preocupação para eles e, óbvio, de um pouco de tranquilidade para o Brasil, que realmente a seleção boliviana que vem para essa abertura de eliminatória, se tudo se confirmasse, o calendário for mantido, é uma seleção boliviana que já não é um dos adversários mais assustadores, né, do continente, vem numa situação muito complicada. Pro Brasil, talvez um ótimo time para se estrear e começar de vez essa caminhada para a Copa.
E que tabela da Bolívia, né? Porque depois do Brasil vai receber a Argentina lá em La Paz, provavelmente.
Nessa sequência também é uma seleção argentina que a gente viu se acertar bastante aí nos últimos tempos.
Vamos pro Paraguai, já que a gente já fechou todos os times do grupo do Furacão?
Paraguai e com clássico. Teve clássico no Paraguai e um clássico o clássico mais equilibrado que se tem notícias. E deu Cerro Porteño, que vai caminhando firme rumo ao título do Campeonato Paraguaio. Um jogo que teve de tudo. Primeiro tempo, o Cerro teve a chance de abrir o placar num pênalti em que o atacante argentino Diego Churin chutou bem longe.
E foi bem curioso esse lance,
bem
hein?
Bem longe. E aí o que aconteceu?
O goleiro do Olímpia lá, o Alfredo Aguilar, ele foi tirar uma onda violenta com
saiu
o Churin.
Saiu grandão, né?
Saiu grandão e o Churin manteve a calma, fingiu que não era com ele, não reagiu. O árbitro não preferiu não dar amarelo pra ninguém. E quem abriu o placar?
A vingança veio, né? A vingança vem logo em seguida. E aí o Diego Churin, numa jogada normal, abriu o placar, na comemoração pegou a bola. Eu achei uma comemoração boa, hein?
Provocou, né?
Provocou, mas com classe, né?
Com classe, pegou, não disse
bola,
nada, não fez nenhum gesto.
Colocou em cima da linha, bem embaixo ali da trave, sentou em cima da bola e ficou ali, contemplando o horizonte, no estilo, como é que chama?
Parado na esquina. Em Guarani, como seria um parado na esquina?
Parado na esquina.
É difícil falar aí, o Guarani.
Impossível, na verdade. E com classe e elegância, devolveu a provocação ao goleiro. E mais do que isso, né, a vitória do Cerro Porteño dispara o time na liderança. O Olímpia, que vinha sendo dominante no campeonato local, pelo jeito, nesse ano, não vai conseguir...
Perdeu o fôlego.
Tá.
Mas também é vítima da parada, o Olímpia. Porque o Olímpia vinha para as cabeças, tava liderando
tava
o Campeonato Paraguaio e depois da parada
desandou
a maionese. Mesma coisa com o Libertad, que o Libertad voltou a se encontrar. O Libertad perdeu duas e que agora ganhou quatro e é a escolta do Cerro. Mas engraçado que você falava que é um dos clássicos mais equilibrados, que a gente até pegamos aqui os números no campeonato local, ó. Com essa vitória, o Cerro passou o Olímpia no histórico. Então, o Cerro agora tem 107 vitórias. O Olímpia tem 106. É equilibrado esse clássico
demais.
Paraguaio. Tem 94 empates.
Você vê que até o número de empates
é próximo ao número de vitória que cada um tem, né? E engraçado que a gente falava do outro campeonato, eu fui pesquisar isso. Eu acho que dos clássicos sul-americanos é o clássico mais equilibrado que tem.
Muito difícil que você tenha times que... Isso só vale para o campeonato local, né?
Porque se você pegar todas as competições, é inverte. Aí o Olímpia tem a vantagem. Mas são poucos jogos. 6 ou 7 jogos que o Olímpia tem vantagem. Mas, por exemplo, se você pega Colo-Colo e Laú, é um absurdo.
É
quase 30 jogos de diferença para o Colo-Colo.
É muito raro você encontrar clássicos
Racing,
assim.
Racing Independente é a mesma coisa. Independente tem muito mais vitórias que o Racing. Penharol e Nacional, o Penharol tem muito mais vitórias que o Nacional. Esse confronto, não, Boca e River, o Boca leva vantagem, inclusive, também no histórico, também é por 8 ou 7 jogos.
E ali tem também, no Boca e River tem um pouco da diferença de considerar jogos e outros não.
Tem números que não... diz que foi, o outro diz que nunca aconteceu.
Uma coisa meio parecida com Palmeiras e Corinthians aqui em São Paulo, que os números são bem próximos, dependendo de uma... Se você... De uma interpretação de tal jogo, e, enfim... Mas nesse caso aí é realmente muito próximo. Quer dizer, dá mais um gosto aí pra comemoração do Churin.
Dá mais um gosto. O clássico paraguaio realmente sempre é uma... É muito emocionante, é sempre uma promessa. Se o jogo não for bom, pelo menos ele vai ser brigado, vai valer os 90 minutos que você ficar parado assistindo.
E traz histórias curiosas, né? Como essa aqui, no final do jogo, os dirigentes do Ciclone, né? Do Cerro Porteño, ainda dançaram e festejaram a vitória no clássico ao som de Caça Fantasma.
É, porque todo mundo sempre quando vai festejar uma vitória em cima do rival vai dançar os caça. Eu nunca vi, nenhum lugar do mundo se dança Caça Fantasma depois de vencer o rival, né? E lá eles dançaram. Eles dançaram. Ainda estamos esperando a explicação.
A gente comentou isso na semana passada também, também no jogo contra o Olímpia. Aí eram os dirigentes do Olímpia, que a direção do Guarani reclamou de como os dirigentes do Olímpia trataram, principalmente o Gustavo Costas, o que veio de xingamento da arquibancada. É. A arquibancada só tá permitida a presença da direção.
Dá para escutar.
E dava para escutar. E parece que foram, assim, a ponto de gerar uma reclamação formal. Assim, foi um negócio totalmente descabido. A
postura.
O tratamento de quem é dirigente. Uma coisa é o torcedor, outro é o dirigente que tá, responde pela organização, tratar como estava tratando. E hoje, de uma certa forma, também essa foi uma resposta do Cerro à direção do Olímpia.
Cerro, que jogou em casa, venceu por 2-0 o Olímpia, com gols do Tchurin e do Lucena. O Lucena já no finalzinho do jogo, o Olímpia estava todo na área do Cerro, tentando um empate numa cobrança de escanteio. No contra-ataque, o Lucena empurrou para o gol vazio. Cerro, que é treinado por Arce, o ex-lateral de Grêmio, Palmeiras. Era bom o Arce?
Era muito bom o Arce. E o Arce, o primeiro trabalho dele como treinador foi no Rubian Yu. A gente esteve lá, eu acompanhei um pouco desse começo desse trabalho. A ideia do Rubian Yu era... O Gamarra era o diretor de futebol, vamos dizer, era a ideia de um ex-jogador, que foi o reserva do Chilavera durante muito tempo na seleção, e junto com o Gamarra e com o Arce como treinador, era fazer uma principal categoria de base do futebol paraguaio. De lá surgem alguns jogadores importantes, que foram para times grandes depois, mas o trabalho no meio do caminho se perdeu, mas o Arce, a partir dali, apareceu como treinador, porque o trabalho foi muito bom, o Rubio chegou a brigar na frente no Campeonato Paraguaio, e isso levou ele depois à seleção paraguaia. Enfim, a carreira dele começa lá e era um grande jogador e traz toda essa experiência como treinador.
Rubinho, inclusive, que leva esse nome porque foi palco de uma das principais batalhas da Guerra do Paraguai, quando o Paraguai já estava praticamente vencido, e é uma batalha que o Paraguai luta com o exército de crianças. Foi a batalha que ficou mais conhecida pelo Paraguai ter lutado com o exército de crianças, por isso que o Rubinho no Paraguai é conhecido como o time das crianças, que é quase como uma homenagem a todos aqueles meninos soldados, como eles dizem lá no Paraguai, que lutaram. Vamos escutar os gols
Aí Colimba, né?
Aí tem a parte do Colimba,
aí,
né?
Aí Colimba.
Vamos escutar os gols então, Petis?
Vamos escutar os gols.
Que le pegue Churin, dice Ever Aquino. Va Churin, le pega Diego. Churin se acomoda, Churin, erró el arco Churin.
Epa, y después algún cruce verbal entre Churin y Aguilar allí. Qué fuerte, y tratando de asegurar el remate, le pega, la toma muy abajo Diego Churin. El remate se va arriba, increíble la opción en el minuto 25.
Cerro prepara la réplica con Carrizo manejando con velocidad esa pelota. Espera Churín, resbala y cae. Sigue Pachi Carrizo. Busca Churín, Churín apunta, Churín le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! Churín en su revancha, Diego Churín sacó el derechazo, se le metió Alfredo Aguilar, puso la pelota sobre la raya, se sentó encima, lo celebra con todo el goleador de Cerro Porteño, Cerro imparable, Cerro golpeando el clásico, Cerro cada vez más cerca del campeonato, Diego Churín, tremendo tiro, se le metió Alfredo Aguilar, el ciclón en la nueva olla, está ganando Churín deja Cerro Porteño 1, Olimpia 0.
Y si cantamos un poquito, por favor.
Y si saltamos también.
Y si saltamos un poquito, por favor.
Petiço, chegamos no nosso Cortita e Alpie, que originalmente não estaria nesse programa, mas como tem muita coisa que aconteceu por aqui no continente sul-americano, a gente precisa deixá-lo ciente de três notícias que vocês precisam ou não saber do nosso futebol. Quer ir com a primeira?
Vamos lá, a primeira, porque é uma notícia
importante.
É uma decepção, praticamente.
Mas é uma decepção.
Fidel, el comandante Martínez, foi embora. jogador acertou com o futebol chinês e está deixando o Barcelona de Guayaquil. Foram 46 jogos entre 2019 e 2020, com 28 gols anotados, uma boa média. Mas não deu tempo de... Por que a tristeza? Porque não deu tempo da gente fazer o apelido pegar, né, Colimba?
Não deu tempo. Ele também é o artilheiro da Libertadores, ele tem 8 gols nessa Libertadores. É claro que o Barcelona fez todos aqueles jogos prévios, né? E agora a gente vai precisar... Você que sabe chinês e mandarim, como é que se diz comandante em chinês?
Eu vou pesquisar um pouco mais essa parte, né?
Pra gente tentar vender o apelido pra, pro pular pelota no semântico lá de Pequim.
Nossa, né? Imagina se a gente grava isso pra eles. Aí é 1 bilhão de espectadores, de ouvintes. No primeiro episódio já bateu 1 bilhão de ouvintes.
E vamos mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte, o Júlio Rotermel, que mandou lá no Twitter, viu, Petiço? As pessoas que interagem no Twitter, essa ferramenta que você renega.
Eu acompanho.
Você acompanha. Ele me escreveu lá e falou assim, o queridinho do La Pelota foi embora. Então um abraço aí pro Júlio, que também nos alertou sobre a saída do Fidel Martínez, do comandante Fidel Martínez. E já que a gente tá no Equador, eu vou pra segunda. Aconteceu, Petiço.
Demorou, mas aconteceu.
O primeiro jogador a ser multado por beijar a bola. Em tempos de pandemia, claro, o distanciamento social é uma necessidade e um distanciamento, inclusive, da bola. O argentino Sérgio Lopes marcou na vitória do Alcas por 1-0 sobre o Maracá e na comemoração deu um estalinho. Como é que você chamava selinho? Quando você... Não, no pera, uva, maçã, salada...
É, selinho mesmo.
Selinho, né? Estalinho no...
Não, mas dá pra entender bem. Dá pra entender bem. Estalinho, deu um estalinho na bola.
Ele deu um estalinho na redonda e foi multado em $1,200 e a justificativa tá lá na súmula por besar el balón de juego.
Quer dizer, o amor tá pra trás mesmo. E com razão, assim, faz parte dos protocolos, realmente. Claro que é inusitado demais multar alguém por beijar a bola. Mas dentro dos protocolos e todos os cuidados que tinha que tomar, ele não cumpriu.
Mas, ô Petiço, isso a gente até comentava fora, né? O Equador, eles estão... Tem gente fiscalizando que se cumpra todo o protocolo que foi estabelecido sanitário. Já teve time punido porque jogador trocou camisa. Porque o Barcelona foi punido porque não tinha um número adequado de dispensers de álcool gel no estádio. O Emelec foi punido porque não lacrou o vestiário depois de ter feito a higienização do estádio, do vestiário. Eles não lacraram, puf, multa. Estão multando por tudo.
Cara, excelente, excelente. Porque quando tava para retornar, todo mundo falou, não, vamos tomar os devidos cuidados, protocolos. Quem tá olhando isso? Excelente, que claro que é uma postura um pouco mais firme, mais forte, mas é...
Correta.
Correta, eu acho que é isso. Porque na hora de voltar, todo mundo falou, não, vamos seguir os grandes protocolos mundiais, os melhores protocolos. Será que só que se na quinta rodada você já esqueceu disso, o teu risco tá aumentando a cada rodada, né?
E muito bem, então, cumprido. Parabéns ao Equador. Tem a terceira aí, Petiço.
Na Colômbia já tem uma data para o retorno do futebol, os times já estavam treinando, agora a Di Maior, que organiza o campeonato local, confirmou que Junior Barranquilla e América de Cali vão abrir a temporada fazendo a decisão da última, né? Fazendo a decisão do campeonato colombiano. Cada time ganhou um turno, agora eles decidem o colombianão. Serão 2 jogos e o primeiro está previsto para 8 de setembro em Barranquilla e a volta 3 dias depois, 11 de setembro, lá em Cali.
Futebol colombiano que também, então, agora vai deixar só o futebol boliviano ainda em atividade, está voltando, promessa de 2 bons jogos, terminaram muito bem a temporada, os 2 campeões de cada turno, eu não sei como é que...
Você volta já com uma decisão?
É um tiro no escuro, né? Não dá para saber o que vai acontecer, uma briga de foice no escuro, como diria Douglas Oseconello, o maior cronista que esse país tem. E Petiço, agora a gente vai ao que interessa.
Chegou a hora, né? Chegou a hora. Vamos dar... A gente já fez todo esse preâmbulo aí, mas vamos agora escutar o nosso bate-papo com Hernán Cassiari, autor argentino de grande sucesso nesse momento, um grande contista, grande cronista. E com ele a gente falou de tudo, falou de crônica, falou de Borges, Cortázar, literatura, futebol também, porque ele não fala só, né? A gente, embora...
Futebol é a desculpa dele,
futebol,
né?
É a desculpa dele, isso ele comenta bem legal na entrevista. Mas se percebe que ele acompanha, tem um recado para os torcedores do Inter aí também.
É verdade. Sobre Tiago Cudê, né?
Exatamente.
Ele, Cassiari, que é torcedor do Racing Club de Avellaneda, e isso diz muito a respeito de qualquer pessoa, né? Quem torce pro Racing Club...
Já tá clara a cepa, né?
Já tá clara a cepa, você já tem aí 80% da personalidade do indivíduo, você já sabe.
E ele fala
sabe.
Um pouco disso também, né? Ele comenta um pouco disso. Enfim, vamos escutar aí o nosso querido Hernán Cassiari e agradecer sempre pela entrevista que ele nos deu.
E vambora, então vamos de Cassiari. E
vambora.
Não vamos nem alongar. Nós já lemos um conto dele, mas a gente poderia ler todos os... Agora são 8 livros, ele está publicando mais um livro em espanhol, mais um original em espanhol. E também já publicou seu primeiro livro no nosso idioma, o primeiro livro em português pela editora Corner, do nosso amigo Fernando Martinho. Ele lançou Eu Não Ligo para Futebol, Não Ligo para Futebol, na verdade, que foi inclusive o conto que nós lemos aqui. É um prazer enorme ter Hernán Cassiari, talvez o grande autor argentino contemporâneo, junto com... A gente já vai dizer junto com quem, ele vai até explicar para a gente. Hernán, um prazer, e um prazer agora poder lê-lo também em português.
Para mim é um prazer enorme, primeiro, falar com vocês, e imediatamente depois é um enorme prazer que já haja um livro com conteúdos futbolísticos, además, em português. Contentísimo de que sea en la editorial Corner y muy contento sobre todo de poder transmitir mis historias en un idioma que me gusta tanto además y en una sociedad en realidad que me gusta tanto como la brasilera.
Hernán, eu já vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, já que a gente está falando sobre um livro que você publicou tratando sobre o futebol como a âncora, né? Como guia do teu livro, mas nós que lemos você, que estamos acostumados a acompanhar também nos streamings, a gente sabe que o futebol, ele é secundário nas suas histórias, ele não é o protagonista das suas histórias, por vezes ele é apenas um pano de fundo. E você também é um grande fã do Borges, né? E o Borges, ele tinha essa pica, né, com o futebol, ele não era um fã declarado. Você acha que é possível escrever, criar literatura futebolera? Você acha que o futebol, ele dá margem para isso? Ou ele é só esse pano secundário?
Bueno, para empezar, Borges, que é, como le pasa a muitos argentinos, é meu escritor favorito, tenía muchos problemas con la comprensión del fútbol, entendía que el fútbol era el opio de los pueblos, era algo tan popular que daba asco, pero también tenía muchos problemas con el tango, también tenía muchos problemas con el peronismo y con todo lo popular. Entonces, Borges tenía la suerte de ser un genio escribiendo y por eso le podemos perdonar esos resbalones o esas faltas de respeto. Respecto al fútbol, para mí, en la literatura, el fútbol es como un pegamento perfecto para que cualquiera entienda de lo que estoy hablando. Si yo quiero hablar sobre la relación con mi padre, o si quiero hablar sobre la amistad, o sobre el amor, y pongo de fondo un componente futbolístico, yo sé que mucha más gente me va a entender. Quiero decir, mucha más gente de nuestras regiones, de nuestros países, incluyo a Brasil, a Italia, a España. Ahora, si yo fuera canadiense, pondría de fondo hockey sobre patines, no pondría fútbol, pero por cómo somos nosotros, hablemos de Sudamérica entera, obviamente el fútbol es el pan de cada día, es algo con lo que nos levantamos y nos vamos a dormir, es algo con lo que nos ilusionamos cuando hay campeonatos importantes, y te cuento mundiales de fútbol, entonces es muy fácil conectar, es muy fácil si ponemos ese paisaje de fondo que las personas que no se interesan tanto por la literatura puedan rápidamente sentirse cómodo, sentirse a gusto y empiecen a escuchar lo que tengo para decir solamente porque de fondo está ese rum rum del fútbol que es algo tan lindo que podemos entender. No son cuentos de fútbol los de mis libros, son cuentos donde el fútbol participa como coprotagonista o como paisaje necesario.
Petiço, chegou o dia, aí está Hernán Cassiari, o nosso Messi da literatura. Você colocou terno e gravata para recebê-lo e já emenda a sua pergunta para o querido Hernán.
Estou aqui de terno e gravata por causa dessa presença ilustre. Nossos ouvintes não podem ver, mas meu terno está aqui bem ajeitado, bem cortado. Hernan, você estava falando um pouco da relação do sul-americano com o futebol, especialmente, e você também viveu muito tempo na Espanha, né? Eu queria que você contasse um pouco como você vê a diferença tanto do nosso, do povo argentino, que um pouco se parece com o brasileiro nessa relação com o futebol, em relação ao espanhol. Você morou na Catalunha, né, muito tempo. Também, como você enxerga essas duas visões, assim, a visão mais europeia, a visão mais espanhola, na verdade, porque a gente não pode transformar em europeu, né, um pedaço dali, e a visão da Argentina, a visão sul-americana?
Eu encontro, inicialmente, duas Espanhas. Há uma Espanha anterior ao 2010, anterior ao 1 de julho del 2010, e outra Espanha posterior. Me parece que España entró en julio del 2010 a la élite de países que llegan a los mundiales con otra expectativa. Antes de eso, España era Perú, España era Ecuador, España era Escocia. Un país que llegaba a un mundial de fútbol en donde la mayoría de las mujeres no miraban ese mundial. Un país en donde incluso había regiones de ese país que preferían que España perdiera rápidamente, por ejemplo Cataluña o el País Vasco, que entendían que la selección era Madrid, no el país. Es una cosa que nosotros como argentinos o como brasileños no podríamos entender nunca. O sea, que Minas Gerais esté en contra, por ejemplo. O que Chubut esté en contra de Argentina. No nos entra, pero en España pasó hasta el 2010. En el 2010, el 40% de la selección que salió campeona del mundo estaba compuesta por catalanes. Xavi, Iniesta, había un montón, Puyol. Al principio, a mí siempre me llamó mucho la atención. En el primer mundial que vi viviendo en España, que fue el mundial del 2002, yo escuché en Barcelona bocinazos de alegría cuando España quedó descalificada por Corea del Sur. Además, de una forma injusta fue descalificada. Pero yo escuché en mis alrededores gente festejando. Festejando cómo lloraba Puyol, que era de ellos, que era catalán. En cambio, en el 2010 pasó algo, se unificó, se rompió esa grieta política, ideológica, geopolítica, se rompió y se generó por primera vez algo que sí nosotros entendemos como países futbolísticos, que es que cuando hay un mundial somos todos la misma persona. Me parece que el fútbol ayudó mucho a España en ese sentido. Antes del 2010, para mí fue toda una revelación ver cómo nuestra identidad futbolística, que yo pensé que le pasaba a todo el mundo, no le pasaba a todo el mundo. Es una ventaja o es una cualidad muy nuestra, muy de brasileños, de italianos, de argentinos. Pero España se quedaba fuera como se queda fuera Chile de esa pasión tan técnica, porque después del 2010, no solamente que las mujeres empezaron a esperar los mundiales de otra manera, como nos pasa a nosotros, sino que por fin se empezó a hablar de fútbol y no de idioteces. Antes de eso, las transmisiones españolas eran si tenía bien cortado el pelo tal jugador, eran... Y de repente empezaron a hablar de táctica. De repente empezaron a hablar de estrategia. De repente supieron que podían ser campeones del mundo. Y a mí me parece que cuando pasa eso en una sociedad deportiva, se sabe mucho más de las particularidades de ese deporte. Y España hoy es un país que entiende de fútbol muchísimo más que en abril del año 2009.
Estamos en contacto con Hernán Cassiari, autor argentino, criador e editor da revista Orsay. Aliás, Hernan, muito obrigado. Chegou a minha coleção completa da segunda temporada. Preciso correr atrás da primeira temporada completa também. Ele que também é autor dos livros, já tem 8 livros publicados, já está saindo agora o último, que é fruto desse serviço de streaming que ele tem feito, principalmente para os países hispanohablantes, mas a gente também consegue, nós aqui do Brasil também conseguimos acessar o streaming do Hernan Cassiari. E também é criador da revista Bonsai, que seria uma parte para as crianças, né? Para os meninos e meninas começarem a pegar esse paladar, já o apetite, despertar o apetite pela leitura. E aí é o que eu quero entrar já agora, não tanto no futebol, porque alguns de nós aqui, e este que vos fala, Hernan, cometemos o crime de tentar escrever, e eu quero saber... O que que eu preciso? Você já alguma vez explicou como é o processo de seleção que você faz para um conto ser publicado, né? Que você vai lendo por parágrafos. O que que você mais considera importante ou fundamental para alguém, um contista, né? Alguém que quer realmente transformar as experiências pessoais num texto.
Creio que a experiência de haver leído muitíssimos autores... Y haber publicado en lo personal, pero también haber publicado como editor a muchos autores, me lleva a sacar una conclusión que por lo menos para mí tiene que ver con lo siguiente. Lo más importante de todo es comunicar la idea, la historia. Es menos importante, mucho menos importante, la calidad del adjetivo, la ubicación de la palabra, es menos importante el estilo y es muy importante que llegue la idea, la emoción, la sonrisa, la carcajada o lo que uno quiera lograr, que llegue rápidamente al otro lado. Sobre todo porque en este siglo XXI los lectores estamos mucho más dispersos, distraídos, desconcentrados, haciendo 4 o 5 cosas al mismo tiempo. No tenemos, como en el siglo pasado o en el siglo XIX, todo el tiempo del mundo para que nos cuenten una historia. Estamos en otro ritmo, en un ritmo más alocado, y entonces rápidamente me parece que hay que llegar al corazón o a la cabeza del lector, del oyente, del espectador. Me parece que en eso ha cambiado muchísimo la literatura. Ya no nos podemos permitir, como escritores, hacer una descripción del barrio, de la casa, del personaje principal durante 3, 4 páginas, como podía hacer Charles Dickens o como podían hacer los autores del siglo XIX. No existe más el lector del siglo XIX que puede tener 2 horas para interiorizarse en la descripción de una casa. Ahora tenemos Google Maps, rápidamente llegamos a esos resúmenes. Hay que empezar la historia más rápido, hay que darle ritmo a la historia. Me parece que ese sería un gran consejo para quienes escriben para lectores de hoy. Ir rápidamente al hueso, rápidamente a lo que queremos contar, no detenernos en estilismos. Por ejemplo, había una especie de moda en la literatura latinoamericana de finales del siglo pasado, con Cortázar o con Jorge Amado en Brasil o con García Márquez, de escribir cuentos y durante una página entera no decimos de quién estamos hablando, ¿no? Entonces es como una especie de adivinanza en donde el lector tenía que darse cuenta en la página 4 si estábamos hablando de una persona, de un perro, de un monstruo, de un fantasma, ¿quién era ese que hablaba en primera persona? Bueno, eso no lo podemos hacer más. El lector se va. Si en las 4 primeras líneas no le decís rápidamente qué le vas a contar, qué es lo que va... Está tan acostumbrado el lector a las descripciones de Netflix, a elegir una película por las 4 líneas del resumen, que no puede soportar una adivinanza literaria de 3 páginas antes de que empiece la historia. Bueno, son un montón de consejos que tienen que ver más que nada con el tiempo en el que estamos viviendo, con el estrés y con la tremenda cantidad de otras pestañas abiertas que hay en la computadora.
Você estava falando sobre essa relação, né? Sobre entender quem tá, quem te lê. Eu acho um outro ponto muito, muito interessante, muito legal da sua carreira, é que você construiu uma relação direta com seus leitores, né? Você, e você fala muito sobre isso, né? Sobre como você, é, vamos dizer, de uma certa forma, eliminou o intermediário, que era editora, que era que não te acercava, né, ao leitor. E hoje você entende, porque isso te permite entender quem é seu leitor e, em última instância, até um consumidor do seu, dos seus produtos. Como é que você, como é que foi a sua visão em relação a isso? Como é que você entendeu que parte do seu trabalho como escritor era também se relacionar com o seu leitor?
Aí, creio, dois momentos. Há um momento como leitor. Como eu fui, desde muito temprano, desde a adolescência, muito leitor de un escritor argentino que se llama Julio Cortázar. Muy lector. Julio Cortázar vivió en París, pero escribía para lectores jóvenes de Latinoamérica, en épocas en donde Latinoamérica tenía muchas dictaduras por todas partes. Y muchísimos lectores le mandaban cartas a máquina a su dirección postal en París, y Cortázar se tomaba todos los días sábado para responder a máquina a cada uno de esos lectores. No muchas gracias, no, no, cartas, le respondía una página entera, y luego metía esas cartas en sobres, y los lunes iba al correo de París, y de su dinero enviaba cientos de cartas por semana como respuesta a sus lectores. Yo soy principalmente un lector de Cortázar, principalmente soy eso. Principalmente aprendí de chico, sin darme cuenta de que eso era un aprendizaje, aprendí que un escritor tiene que tener un contacto real y directo con sus lectores. Luego apareció Internet y fue todo muchísimo más fácil. Es maravilloso esta herramienta que estamos usando ahora para conversar y que yo vengo usando y muchos venimos usando desde hace 15, 20 años para comunicarnos con nuestra comunidad. O sea, mis lectores son mi comunidad, son las personas que me leyeron cuando leerme era gratis, cuando nadie me leía, que me comentaban los cuentos, que me enseñaban qué sentían cuando leían un cuento mío. Aprendí el ADN de esa comunidad. Entonces es lo más importante que tengo, es mi mayor capital, esa comunidad. Poder seguir conversando con esa comunidad, logrando que sea cada vez más numerosa, más grande, y eliminando todo obstáculo. Para mí una editorial como Planeta, como Mondadori, es un obstáculo entre mi comunidad y yo. Porque lo hacen mal, sobre todo. Porque no comunican bien. Y sobre todo porque si un día yo me quiero ir a otra parte, ellos se quedan con el teléfono, con el WhatsApp y con el mail de mi comunidad. Entonces no tiene sentido. Luego hay otros obstáculos. El representante es un obstáculo para el escritor. Aunque parezca un aliado, es un obstáculo. El representante está para que las editoriales no te engañen. Sin embargo, cenan los representantes con los dueños de las editoriales. Son amigos, se necesitan. No es tu aliado, el representante. Yo siempre le digo a mis amigos escritores que no tienen que tener un representante, sino un productor. Un productor. Alguien que te solucione los problemas técnicos de tu autogestión. Un socio, no un representante. Me parece que esas son las novedades del siglo XXI respecto a los escritores, a los músicos, a los actores que hacen monólogos, a los que gestionan teatro independiente. La gran novedad es que no hace falta la industria, de que es mucho más rentable sin la participación de esos que se llevan el 15% y nunca sabes por qué.
Entre um trago amargo no mate e outro, Hernan Cassiari nos atende muito simpaticamente, como sempre. E já que a gente entrou nisso, Hernan, e você está falando sobre, creio que foi esse o grande rompimento, né? Você conseguiu romper com o eliminou o intermediário e agora você já está criando uma comunidade que rompeu a barreira idiomática, né? O Leozinho aqui, o nosso operador da mesa de som, já avisou que ele comprou o seu livro lá na editora Corner, do Não Ligo para o Futebol. A gente eu que consumo já os seus livros, muitas vezes quando vou à Argentina eu compro, aproveito para comprar os seus livros, mas estando aqui, entrando no seu site, eu compro e recebo também, e muito rapidamente e com qualidade, o seu material. Eu queria saber como vai ser de nós, brasileiros, especificamente, quando passar esse período pandêmico, em que você, se você vai deixar de fazer os streamings, ou se nós que estamos longe de Buenos Aires, longe de você, vamos ter aí algum outro canal para acompanhá-lo, porque realmente foi uma grata surpresa todos os meus sábados à noite, preparar o meu fernet, comer minhas empanadas que eu compro do Lute, meu amigo argentino que mora aqui em Buenos Aires, aqui em São Paulo, e assistir, né, Cassiari de São Paulo lendo contos em Buenos Aires. Tem alguma coisa prevista, Cassiari?
Sim, sí, claro, por supuesto. Siempre hay. A mí me parece que el hecho de haber empezado a hacer streamings no genera que sean dos caminos diferentes respecto a los espectáculos presenciales. A mí me parece que el streaming vino para quedarse, para sumarse a los espectáculos presenciales. Está clarísimo que, de hecho, les cuento como primicia que el sábado 29 de agosto, no este próximo streaming, sino el último del mes, no será desde mi casa. Ya será en mi pueblo natal, en Mercedes, en un campo abierto para 300 autos, autocine, ¿okay? 300 autos, personas dentro de los autos, viéndome en directo, yo en un escenario, pero con una enorme pantalla. Y al mismo tiempo ustedes, desde otras partes del mundo, recibirán en directo el streaming a tres cámaras con un dron, o sea, muy superproducido, pero lo seguiremos haciendo, ya no desde casa, seguiré generando espectáculos, pero ya con público y streaming incluido. Esa será la nueva manera.
Novedad, aquí. Que bomba que soltou o Cassiari, hein, Petiço? Vamos conseguir vê-lo, vamos continuar.
Não, já, e eu queria incluir entre essas possibilidades os outros canais de áudio, né? Enfim, vamos lá, o Spotify, por exemplo, onde no canal do Hernan eu já quase decorei, né? Já tem algumas horas de voo ali no canal do Cassiari ali no Spotify. E um deles, só pra gente voltar um pouco pro futebol, agora já confundo se foi em algum deles ou ouvindo o Perros de la Calle, em que ele compara Cortázar e Borges com Maradona e Messi. Como é que era essa comparação, Hernán?
É uma pergunta que me hacen muchísimo. Generalmente, sempre desde periodistas que não são argentinos, que me perguntam muito sobre Messi e Maradona, quem é o melhor. A mim, em primeira instância, sempre me llama la atención de que haya que elegir a uno, siendo que se pueden unir. De hecho, yo soy posiblemente mi generación, los que nacimos al principio de los 70, posiblemente hayamos sido la única generación que vimos en la cancha a los dos. O sea, no en videos ni en YouTube, sino yo a Maradona lo he visto muitas vezes.
Você teve a possibilidade de ver os dois em loco, né? Você pode ver o Maradona na Argentina e depois Messi em Barcelona, morando lá.
Claro, claro. Los he visto muchas veces, estando yo en la tribuna, en la platea, en la cancha, a ambos. Y posiblemente sea mi generación la que haya tenido esa suerte. Luego no, los chicos de hoy a Maradona lo han visto en YouTube y mucha gente, como mi padre, por ejemplo, nunca vio a Messi en la cancha. Nunca lo vio porque murió antes. Y entonces, claro, esa pregunta de que hay que elegir a uno de los dos, yo soy feliz de que los dos hayan nacido para usar la camiseta de mi país, pero muy feliz.
Yo digo más la comparación entre Cortázar y Borges, que yo creo que eso que era legal, que no es preciso, você pode ler os dois, né? Você não precisa, você não escolhe um livro só. Assim como você não, não. Pode, não precisa escolher Messi ou Maradona. Que bom que pode ver os dois, não é isso?
Claro, e com Cortázar e com Borges passa exatamente o mesmo, mas ao mesmo tempo há em Cortázar, para mim, para mim, minha forma de ver, em Cortázar há muchísimo de Maradona. Cortázar es hijo de la improvisación, de hacer libros buenos y libros malos. Y en cambio Borges, cuando lo abrís al libro, todo el tiempo te da la impresión de que es perfecto. Y hubo una época de Messi en donde cuando Messi necesitaba hacer dos goles para llegar al número 600, ese partido hacía dos goles. Y los hacía sin transpirar. O sea, es como que llegaba a enormes récords, sin épica, sin mística, sin esfuerzo. Maradona todo le costaba mucho. Cada cosa que hacía le costaba el tobillo inflamado, lo echaba la FIFA. Todo era épica. Cortázar también es épica. Y en cambio Messi y Borges son perfectos desde antes de nacer. No te da la impresión con ninguno de los dos de que hayan... hecho un esfuerzo, un sacrificio para llegar a lo más alto. Y en eso los comparo. Pero estoy muy contento de que los cuatro hayan se hayan puesto la camiseta argentina.
Hernán Cassiari, ele que a gente já está repassando aqui, né, escritor, daqui a pouco, não sei se vai pintar alguma coisa, ele pode até antecipar algum roteiro, algum livro, algum filme, né, ele já tem alguma coisa que ele já assinou recentemente, ele pode falar um pouquinho mais. Hernán Cassiari, que é torcedor do Racing Clube de Avellaneda, ele conta isso muito pela herança paterna, né? O pai dele, que era torcedor do Racing, transmitiu isso para ele. Talvez um dos contos mais lindos, que é o que justamente que a gente leu, que é o Não Ligo para Futebol, que inclusive dá nome ao livro que a editora Corner está lançando aqui no Brasil. É o conto que ele fala sobre como o pai transmitiu isso e como o futebol servia como esse nexo entre ele e o pai dele para falar sobre qualquer que fosse o jogo. E naquele conto especificamente, ele tem um trecho muito interessante, Hernán, que você vai dizendo que você aprendeu que se não tem ninguém sem camiseta na tribuna, na arquibancada, é porque o jogo se joga com menos de tantos graus, né? Se tem um jogador gordo ou que tá ficando careca, é porque o jogo ele acontece em tal lugar. Hernán, que mais que o futebol te ensinou?
Bueno, uma das coisas que me contava meu padre e que creo que também está... dentro de ese cuento y que tiene hoy día muchísima actualidad. Mi padre me decía, en estadios vacíos nunca hay golazos, nunca hay grandes goles. Y el otro día Messi haciendo ese gol, cayéndose en el área después de sortear a un montón de defensores y no tirarse nunca, hizo un golazo en un estadio vacío. Nos estamos acostumbrando, a mí me cuesta mucho acostumbrarme a los estadios vacíos. Me cuesta mucho acostumbrarme a que ESPN ponga sonidos grabados de gente mientras, bueno, ahora que estamos viendo la Champions y eso. Me cuesta mucho creer que realmente los jugadores después de hacer los goles se abracen de verdad. Me parece que es un automatismo que está ocurriendo y tengo muchas ganas de que vuelva el fútbol a ser lo que fue siempre y al mismo tiempo mucho temor a que no ocurra nunca, a que la nueva normalidad nos acostumbre a estas formas de ver el fútbol por la tele y que un día tengamos que contarle a nuestros nietos que fuimos a otras canchas. Capaz que le tengo que contar a mi niño. Yo la última vez que vi a Racing fuera de la Argentina fue en San Pablo, en la Copa Libertadores. El año pasado, o el anterior, ya no me creo que fue en 2018. Y había, entre los hinchas de Racing que estábamos en la tribuna visitante, había como un enrejado y del otro lado estaban los nativos, los locales. Y era todo el tiempo molestar al otro. Molestar al otro, hacerles así, hacerles cosas divertidísimas, en donde todos sabíamos que era diversión eso. A mí no me gustaría que eso dejara de pasar. O sea, no me gustaría que no ocurriera nunca más y que sea... Un día vamos a pensar que fue un sueño si deja de pasar. un día vamos a pensar que eso ocurrió en un tiempo anterior a la verdad incluso. Qué increíble eso. Esa frase de mi viejo, en estadios vacíos nunca hay golazos, es casi un prólogo a esta pandemia que nos está brindando partidos de fútbol con estadios vacíos.
Petiço, deixa eu só fazer um complemento, por favor, porque eu perguntei o futebol e eu queria que o Hernan dissesse, então, o que o Racing lhe ensinou sobre a vida, Hernan? O Racing, especificamente.
Racing é lo mismo que en España el Atlético de Madrid, es un club muy sufrido, con, no ahora, en la actualidad ha salido campeón varias veces, pero en mi infancia y mi adolescencia nunca salió campeón Racing, y eso te enseña muchísimo, pero muchísimo, a sufrir más que nada te enseña, a darte cuenta que tu club, el que tu padre te enseñó a amar, siempre va a estar en mitad de la tabla o para abajo. Nunca va a pertenecer a esos clubes de fútbol campeones. En la escuela a mí me pasaba eso. La mayoría de los niños en la Argentina son de River y de Boca. Y salen campeones cada 2 años, uno de los dos. Siempre. Es como la política, la derecha y la izquierda. Se van turnando. Y después hay un montón de equipos que no, que nunca salen campeón, y después hay muy poquitos que son gloriosos, que han tenido un pasado de grandes campeones y ya no lo tienen. Eso es Racing. Racing es esos clubes que viven o que vivían de la gloria pasada. Y yo fui un chico que vi siempre a mi padre y a mi abuelo contar hazañas y no poder contarlas nunca yo. Y eso te forma, eso te enseña. Te enseña a que las cosas nunca van a salir bien, por ejemplo. A mí me enseñó eso de chico. Pero luego, claro, en el siglo XXI es como que se dio vuelta la tortilla y mi hija, que tiene 15 años, vio a campeón a Racing 3 veces en su vida ya. Yo a los 15 años nunca. Y bueno, eso me parece que es importante, volver a que las glorias sean presentes, que no sean pasadas. Eso es muy bueno. Es otra buena enseñanza.
Só vou aproveitar o gancho do Racing aqui, porque aqui no Brasil agora veio o treinador que levou o Racing ao título, o Koudé. O torcedor do Inter, o que ele pode esperar, o torcedor do Internacional, da presença dele aqui?
A mim me cai muito bem. Me resulta tremendamente inteligente em los vestuários. Como conocedor del grupo, como motivador del grupo. En Racing consiguió muy rápidamente una unión en el vestuario que se necesitaba mucho y que fue, creo, el 50% del capital para consagrarse campeón. Me parece que es... No sé si tanto en la estrategia, en el pizarrón y en la táctica, pero en la motivación individual del equipo es un maestro.
Perfeito, a gente está até, vamos arredondar as últimas aqui, Capô, porque a gente combinou com o Hernan, e o Hernan é muito engraçado em tudo que ele faz, quando ele vai vender um livro para você, eu até mostrei para o Cauê, Hernan, esses dias, que eu como compro rotineiramente produtos seus, né, você tem um jeito diferente de enganchar a gente, né, você manda aquele e-mail que é muito pessoal, assim, falando, Léo, você já comprou esse livro, você, até quando a gente marcou essa reunião, você explicou lá que com 30 minutos, passando de 30 minutos, o Hernan Cassiari costuma distrair. O que que te distrai, Hernan, fora, o que que você usa para falar assim, isso aqui é me tira atención, me tiro foco. ¿Qué que distrae você de tu rutina?
La familia. No tengo muchas aficiones por fuera de las pocas cosas que me gustan. Me gusta mucho comunicarme con la comunidad, con un libro, o con un streaming o con un espectáculo en el teatro. Me gusta mucho ver fútbol cuando hay, pero por fuera de eso... y de mis pocos amigos, es estar en casa con mi familia, viajar mucho. Estoy extrañando muchísimo estar en otro lugar un rato, o sea, salir, viajar, pero mis poquísimas aficiones tienen que ver con estar en casa con Julieta y con Pipa, y que venga Nina, mi hija grande, muchas veces al año, o volar a Barcelona o ir a Italia o eso, cuando hay Copa Libertadores y juega Racing, seguirlo por otros países con mi mujer, que es muy fanática también. Y bueno, y eso. De hecho, cuando estuvimos en San Paulo, estuvimos con mi mujer y con mi hija, que era bebé en ese momento.
Hernán, quando você vier a São Paulo, saiba que é mais do que nosso convidado, fazemos questão de recebê-lo e compartilhar algum momento ali com você, mate, entre comidas também por meio. Petiço, você tem aquela última para o Cassiari?
Só para falar para ele quando ele vier para São Paulo, a gente vai fazer um streaming com delivery para ele, né? O clássico dele, né? A gente vai fazer o delivery para ele ali.
Não, lo que temos que fazer tão pronto como se pueda. Es la presentación del libro en San Pablo.
Perfecto.
Con todos los argentinos que haya, pero con todos los que puedan, con todos los brasileños que se puedan juntar. Hacer una presentación con una lectura. Yo voy a leer despacio, como estoy conversando con ustedes, para que no comprenden español puedan entender, aunque sea por contexto. Así que sería muy divertido que podamos hacerlo.
Não, para encerrar, eu vou retomar um ponto que o Léo falou no começo lá, trazendo um outro escritor, né, que também contemporâneo argentino e que forma um clássico de Avejaneira com você, que é o Sacheri, né? Muita gente te confunde, né? Vocês brincam muito com isso. Não, só para você falar como é essa relação entre vocês dois dos melhores assim que a gente tem na atualidade e que falam que tem o futebol muitas vezes como um tema para falar de humanidade, para falar de outras coisas.
Absolutamente,
você, sim. Né? E como se dá essa relação, esse clássico de Avellaneda, como...
Eduardo é uma pessoa incrível, tremendamente humilde, boa gente, mas eu necessito um inimigo ao mesmo tempo. Então, eu juego muito nas redes sociais a que lo odio. Él es mucho menos personaje, no le gusta tanto esa clase de exposición y entonces no juega tanto, o sea, no me devuelve. Me encantaría que discutir y pelearnos, pero él es tan bueno que no lo hace.
Es mejor así, ¿no?
Claro, es mejor. Entonces yo le digo cosas, pero me cae muy bien, es maravilloso. De hecho, hemos sido compañeros de columna en Perros de la Calle también, hemos hecho alguna columna juntas hablando de... cuando se cumplieron 30 años de uno de los campeonatos mundiales de la Argentina, creo que fue en 2016, leyendo cada cual el cuento del otro sobre Maradona. Pero claro, como es muy fanático de Independiente, y como al mismo tiempo nos confunden porque el apellido termina más o menos parecido y eso, tenemos que jugar permanentemente un juego de némesis, de enemistad. Pero es muy divertido y es una gran persona.
Que maravilha a Argentina e a sua produção cultural, literária, musical, de cinema. Agradecemos muito o tempo do Hernán Cassiari, a gente prometeu 30 minutos, já passamos 5 minutinhos. Hernán, muitíssimo obrigado. Saiba que você tem uma legião de fãs aqui no Brasil também, gente que até estuda espanhol para poder entendê-lo melhor. E estamos esperando você aqui quando tudo isso acabar. Por favor, venha, será o nosso convidado mais do que especial.
Me encantaria, de hecho, é de las coisas que mais me gustarían del mundo, porque tengo con también lo mismo, tengo una relación desde la infancia con la música y la literatura brasileña muy fuerte, y es un pueblo que no solamente que me gusta como vecino, sino que admiro y que me encanta mucho. Entonces, la posibilidad de poder contarles un cuento, de estar traducido, me emociona en lo personal. Así que, tan pronto termine toda esta mierda, vamos a estar por ahí, sin duda, no una, sino muchas veces. Así que, muchísimas gracias.
Manda aquel saludo especial seu pro Hernán.
Não, um agradecimento enorme ao Hernán, sim, a gente sempre comenta dele aqui no podcast e poder tê-lo aqui, não à toa, volto a repetir, por isso que estamos de terno e gravata hoje para recebê-lo.
Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos pronto.
É isso, Petiço. Acabou então mais um La Pelota, foi bom, né?
Foi muito bom. Você viu aí, olha, a entrevista com o Cassiari, realmente que a gente fazia tempo que a gente esperava, que a gente estava atrás. E que bom que tenha sido assim. Espero que todo mundo tenha desfrutado tanto quanto a gente desfrutou.
Pra próxima, a gente vai tentar o rival dele, então, daqui a um mês.
Vamos buscar? Será?
Vamos buscar.
Vamos alimentar essa rivalidade no Brasil aqui.
Então, lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts. Pode ser na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast e também no Spotify.
Então assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que a gente tiver um episódio novo, ele aparece para você. O La Pelota tem a edição de Leonardo Virrey Bianchi e a coordenação de Rafael Barros e do André Amaral. Justava.